Jovem Pan.
Conosco o ex-senador Eduardo Amorim, ele que é pré-candidato ao Senado da República agora em 2026. Senador, uma vez senador, sempre senador, né? Como diz o velho poeta. Bom dia para o senhor, senador.
Bom dia, Paulo. Bom dia, Fabiana. Bom dia, William, ali do outro lado. Bom dia, dona Lu, que já nos ofereceu aqui um cafezinho quente.
É o melhor cafezinho do Brasil, viu, doutor Eduardo?
Anestesista envolvida a café. Então, um prazer muito grande estar aqui com vocês. Eu digo que é bom a gente estar num lugar que a energia é boa, legal, energia positiva. Estou dizendo que a entrevista vai ser fácil, não. A entrevista só presta um pouco quente, na minha opinião, polêmica. Então, mas obrigado aí pela oportunidade. Muito prazeroso vir aqui na Jovem Pan, nesse estúdio histórico aqui da comunicação do nosso estado.
Satisfação é nossa. Doutor Eduardo Amorim, como é que o senhor está analisando a sua pré-campanha, nessas visitas que o senhor tem feito na capital sergipana, no interior do estado? O senhor, afinal de contas, tem um legado, uma prestação de serviços muito grande aqui em Sergipe, né? Tem o Hospital do Câncer, que foi uma grande luta do senhor desde quando foi secretário de Estado da Saúde, quando foi senador da República, mandando muitas emendas para a implantação do Hospital do Câncer, que infelizmente saiu do papel. Tem também a criação do SAMU, que foi uma iniciativa sua, secretário de Estado da Saúde, o SAMU Estadual, e também a criação da Unidade de Terapia de Queimados no UZI, que é uma referência nacional. Com todo esse legado, vou citando apenas alguns, né? Com todo esse legado, como é que está a receptividade sua nesta pré-campanha na capital e no interior?
Começando a caminhar, né? Caminhar muito, voltando para todas essas ruas, povoados, feiras, é prazeroso, e sem deixar a medicina, Fabiano. Não parei ainda de exercer a medicina. Algumas pessoas perguntam, mas Eduardo, você ficou afastado aí das ruas. Mas estava trabalhando, estava dentro do centro cirúrgico, estava ajudando. Uma cirurgia cardíaca demora 8, 10, 12 horas. Assim, e às vezes a gente não fazia só um, a gente fazia duas, três no mesmo dia. Eu lembro que até recentemente, até uns meses atrás, dos 7 dias da semana, eu estava 6 de plantão, 6 a 6, 24 horas. E como é que fica? Como é que suporta? Porque a gente, parte dele, a gente não fica no hospital, fica de sobreaviso, né? Quando você termina a última cirurgia, aí você vai para casa, descansa, dorme logo que tem que dormir, porque você pode ser chamado a qualquer momento, um sangramento, um infarto agudo, urgente, aí você é chamado de volta, e somos chamados com uma certa frequência. Então, mas eu tinha que estar de prontidão, 7 dias, ou 6 dias, melhor dizendo. Então, muito trabalho, mas não parei ainda de exercer a medicina, continuo trabalhando, mas continuo caminhando aí com o Valmir, com todo o time de Valmir, e é um privilégio muito grande. Eu diria que não é que sou um político velho, não gosto dessa expressão, eu diria que experiente. É tão bom estar nesse momento da vida, Fabiano, veja, você mais seletivo, sabe o que é bom, o que não é bom. A idade vai nos dando a oportunidade de escolher mais rápido, de selecionar mais rápido o que é certo, o que não é, o que é correto, o que não é. Esse filtro, ele vai ficando mais acelerado. Isso vem com experiência, e a gente leva isso para a política.
E por falar em filtro, aí eu já quero entrar no seu filtro, porque assim, enquanto o senhor está no espaço do centro cirúrgico, no espaço das paredes dos hospitais, existe uma realidade de quem está ali. Mas agora, o senhor caminha junto com as pessoas. O senhor citou aí o Valmir de Francisquinho, a prefeita Emília, seus correligionários. O senhor está nesse contato com a população que o senhor nunca perdeu.
Nunca
a gente
perdi.
Sabe disso. Eduardo Amorim é aquele que vai na feira, vai na padaria, o povo para na rua.
Eu gosto de povo.
Como
gosto...
é que está a saúde do sergipano, sob a sua ótica? O que que o senhor tem filtrado? Porque a experiência traz isso. O feeling, ele vai melhorando. Como é que o senhor está filtrando a saúde, no geral, do sergipano?
Você tem toda a razão. Eu gosto de povo, eu gosto de gente, eu gosto do contato, de conversar, de trocar experiência. Outro dia eu vi isso de Dr. Teles, um grande cirurgião cardíaco renomado no mundo inteiro. Às vezes a gente não valoriza muito os nossos heróis, né? Mas você fazer uma cirurgia cardíaca na década de 70, início de 80, em Sergipe, sem tantas condições, para mim é um herói. É muito herói, é muito heroísmo, é muita força de vontade e determinação. E responsabilidade também, porque não era de qualquer jeito. Mas o que eu vejo por onde eu ando é que a saúde não está boa. Ah, é. Semana passada fechou a ortopedia, que era porta aberta do hospital de cirurgia. Cirurgias cardíacas, nós fazíamos 3, 4, porque tinha uma fila de quase 1000 pacientes. Então trabalhamos muito para reduzir essa fila. Agora a fila voltou a aumentar, porque o governo do estado reduziu, realmente, limitou a quantidade de cirurgias. Estou falando de uma só cirurgia. Eu acho que a saúde poderia estar muito melhor. Sergipe já poderia ter um hospital do servidor, Sergipe já poderia ter um centro diagnóstico por imagem. Ninguém nesse estado precisaria suplicar, implorar a político nenhum, a quem quer que seja, para fazer um exame. Poderíamos ter o hospital do diagnóstico, poderíamos ter o hospital de clínicas. Lembrar que doutor Augusto Leite, há 100 anos atrás, o hospital de cirurgia fez 100 anos agora, dia 2 de maio, 100 anos atrás, teve a visão de construir o hospital de cirurgia. Mas por que de cirurgia? Porque naquela época era a novidade da medicina, era operar. O antibiótico estava surgindo, em 1928, a anestesia estava se modernizando, então as cirurgias eram feitas com mais segurança, né? E aí ele criou o hospital de cirurgia, que até hoje é o sustentáculo, uma das colunas da saúde pública desse estado, sobretudo para alta complexidade. Cirurgias de grande porte, coração, pulmão, cérebro, neurologia, oncologia, enfim, é o hospital de cirurgia. São 1000 procedimentos todo mês. Eu estou lá, não é que eu li isso num artigo, numa revista, não, eu estou lá todos os dias, quase todos os dias, vejo isso. Eu sinto na pele, mas eu vejo que poderia ser muito diferente, poderia ser muito melhor se tivéssemos governos mais comprometidos. Não sou contra a festa, não sou, mas eu acho que na vida tem outras prioridades. Saúde, né, tem que ser prioridade, principalmente, Fabiana, quando a gente mora num estado onde 85% da população, 85% da população não tem plano de saúde. Boa parte das famílias sergipanas vive na informalidade, não tem carteira assinada, então não tem um plano de saúde. E um plano de saúde é caro, não é caro? Não sei se vocês têm, mas não é barato, é caro. Então nem todo mundo pode pagar. Aí é que o SUS tem que funcionar.
Doutor Eduardo, se para tratar estamos nessa situação, para prevenir acho que estamos pior ainda. Porque assim, o senhor tem um legado muito importante para Sergipe. Se nós hoje temos a realidade de um hospital do câncer, a gente sabe que esse DNA, ele é muito presente. E aí a gente tem que falar...
É meio que na tora mesmo.
Exato, que com muita justiça ele não poderia ter se furtado de lhe dar o valor devido, que foi na inauguração, na entrega, quando o governador Fabio Tidiane falou, era necessário fazer justiça, porque a população sabe da história. Então, assim, se para tratar, doutor Eduardo, continuamos com essa grande dificuldade, a medicina preventiva ainda temos também o funil, não é? As pessoas ainda precisam da ajuda, do empurrão, precisa de alguém para chegar no médico. Que contramão é essa que nós vivemos? Um estado com apenas 75 municípios, já não deveríamos ter evoluído nessa porta de entrada?
Com certeza. A melhor medicina é aquela que previne. Aquela que cuida antes, porque aí você evita sofrimento, é mais barato, o custo é menor, e não tem sofrimento nesse caminho. Mas quando você é acometido, aí você tem que ser tratado, né? Mas aí você começa a entrar na série de filas. É a fila para o clínico, depois é a fila para o exame, depois é a fila para o especialista, e quando vem para a fila do especialista, aí vai para a fila do tratamento. Ou seja, você passa no mínimo 4 a 5 filas, e são filas intermináveis, são filas que às vezes demoram 1 ano, 2 anos. Veja a fila que a gente tem para procedimentos de joelho nesse estado, para alguns procedimentos ortopédicos. Veja a fila que você tem para algumas especialidades, para questões renais. Ainda ontem eu vi um apelo desesperado de um jovem de 20 anos, com um tumor renal, né, na fila. Aí, meu amigo, o câncer não é uma doença diferente das outras, porque ela mata com muito sofrimento. O câncer é um inimigo que vai lhe matando aos pouquinhos, e com dor, e com sofrimento, vai lhe destruindo por dentro com muito sofrimento. E aí, aquilo passa para a família toda. Por isso que eu lutei tanto pelo Hospital do Câncer, por isso que eu me revoltei quando se demorou 15 anos para se construir, e não era falta de dinheiro, porque as emendas eu mandei, né? Tive que fazer baixos assinados para sensibilizar as autoridades competentes que precisariam, que ainda hoje não está funcionando 100%. Ainda hoje não está funcionando 100%, né? É, poderia estar funcionando, já não se tornar uma referência. Então a saúde do sergipano podia ser muito diferente, podia ser muito melhor. Em tempo de Iguá, em tempo de venda da Deso, mostra que não é falta de dinheiro para isso. Porque a desculpa que se dava antigamente era falta de dinheiro. E não é falta de dinheiro, porque foi vendido o maior patrimônio que o sergipano tinha, que era a Deso, né? E você viu aí quem está pagando essa conta, além da conta do passado, para se construir uma empresa como essa, né? É, tenha certeza que cada um vai ter que mexer no bolso cada vez mais daqui para frente. Que é igual uma empresa, uma multinacional, que vem atrás do lucro, não quer saber se vai tirar o dinheiro do remédio, da comida, de alguém. Eu não tenho nenhuma dúvida de que muita gente vai te deixar de comprar o remédio, vai deixar de comprar comida para pagar a conta da água. Mas por quê? Porque sabe que se cortar, vai passar semanas para religar, além de pagar uma multa, né? E ninguém vive sem água. Água é básico do básico, é a coisa mais básica. Comparada à água, só oxigênio. Ainda bem que a gente não paga para respirar. Mas se um dia isso acontecer, pronto, é água. A gente vive até sem comer alguns dias, mas sem beber água a gente não pode. Não pode viver. Por isso que era muito estratégico ter uma Deso capacitada, preparada. Eu nunca teria vendido. Você pode olhar meus planos de governo, fui candidato duas vezes. Governo do Estado, nunca teria vendido empresas estratégicas importantes como essa, porque a água, ela tem que chegar em todas as casas, e chegar com qualidade, e chegar com a conta justa, porque quem revende até a água, ele apenas trata e conduz até a casa do cidadão. A natureza dá pra gente, e a gente ainda tem o privilégio de morar num estado, numa capital cercada de água. É o Rio Sergipe na frente, é o Rio Poxinha ali, é o Rio do Sal ali. E se você furar no subsolo, é que você encontra água, o Oceano Atlântico aí. Mas por incrível que pareça, aquela cena de que a capital virou sertão, mar, agora é muito comum a gente cruzar nas principais avenidas de Aracaju com carro-pipa. Isso nunca aconteceu. Nunca aconteceu. Imagina o saneamento básico, que a gente paga e paga caro. Paga 80%? Não, meu irmão, você paga 100%. Por que 100%? Não 80%? Porque 20% é a perda natural, a água evapora, essas coisas. Então você paga duas vezes.
O senhor defende o fim dessa taxa, doutor Eduardo?
Eu defendo. Agora, eu defendo que se cobre uma taxa justa, desde que trate. Porque nem sempre é tratada. A água, muitas vezes, é jogada nos nossos canais, nos nossos mananciais, sem o devido tratamento. Mas se cobra para entregar, para tratar, e depois se cobra o esgoto, que deveria ser tratado também. E é tratado, na maioria das vezes? Não vejo. Então, é muita injustiça. Eu nunca teria vendido
quando a gente fala, como essa. Quando a gente fala de investimento...
E acho que o governo, não sei se ele está arrependido, encheu os bolsos.
Pronto, eu quero saber. Aí eu entro
não
na,
sei se tá arrependido,
na avaliação.
Não sei se está arrependido. Eu acho que ele deve estar arrependido de uma coisa.
A gente não sabe.
E deveria ter vendido depois da eleição, porque aí ninguém talvez questionasse tanto. Mas eu não tinha dúvida que depois da eleição, a conta vai vir muito maior.
Não está parecendo porque... que se arrependeu não, doutor Eduardo, sabe por quê?
Aí é que
o governo fez o seguinte,
o
governo ainda investiu o valor, ou seja, ele priorizou a compra das ações da Sergás, sendo que a gente tinha investimentos a fazer. Como é que o senhor analisa esse recurso?
Como é que
a destinação dele?
Como é que vende a Sergás, depois compra de novo a Sergás e vende adeso. O
recurso?
O que é mais importante para o sergipano? É acertar o adeso. Claro, adeso, claro. Adeso, meu irmão. Adeso. O gás eu compro do Petrobras, compro de outra coisa.
Mas o governo priorizou o recurso da ADESO para comprar ações e ser dono da Sergas. A quem interessa isso?
Interessa a ganância. A ganância de estar com os bolsos cheios, para gastar como quiser. Pelo menos não é em saúde. A gente não vê essas coisas. Ah, eu levei o tomógrafo para Itabaiana, mas levou o especialista? Levou quem interprete? Não adianta você ter um equipamento e muitas vezes não tem quem interprete, quem faça a leitura, quem dê o diagnóstico, quem trate, quem cuide. E realmente tem razão quando ele fala em descentralização. Descentralização é você levar os especialistas. Não adianta eu trazer um ônibus cheio de gente para cuidar em Aracaju e depois não ter quem cuide.
E então, depois levar o ônibus embora também.
É melhor levar um especialista, ao invés de trazer 100. Eu levo o especialista. E não é mais por falta de especialista. Porque o hospital de cirurgia, por exemplo, forma pós-graduado, tô muitos desses profissionais. A medicina ela tem cerca de 55 especialidades médicas. É isso mesmo, 55, 54, por aí. Então, hoje a gente tem essa riqueza de médicos, de profissionais. Agora, para você levar o especialista para o interior, você tem que dar condição de trabalho, você tem que ter o equipamento, você tem que ter uma remuneração justa. Não é por falta de ortopedista que o hospital de cirurgia fechou a porta ali do que ele tinha a porta aberta da traumatologia, da ortopedia. Não, foi mando da secretaria mesmo. A gente sabe disso. Hoje a gente só tem uma opção. A ortopedia vai para o USE. Se você não for tratado na hora, vá para casa com sua perna quebrada, com sua clavícula quebrada. Se eu lembrar de você, chamo para você daqui a alguns dias ou semanas para tratar, para fazer um procedimento cirúrgico. Ah, isso é uma regressão, isso é uma indignidade, na minha opinião.
Senador, falando em questão de saúde, em questão de água, o senhor falou do sofrimento das pessoas que hoje, muitas delas, ficam dependendo do carro-pipa para ter água em sua casa. Eu lembro, por exemplo, lá do interior, há uns 20 anos atrás aproximadamente, quando as pessoas precisavam se locomover até a capital sergipana para mandarem um parente doente com algum problema de saúde que precisava atendimento na capital, seja para uma cirurgia, para uma consulta, dependiam exclusivamente da boa vontade do vereador, que tinha um carro ali em forma de ambulância, que prestava esse serviço, mas a pessoa que se servia dessa ambulância, desse serviço, acabava ficando refém daquele político. Ou seja, ela muitas vezes tinha que votar naquele político porque ele prestou aquele favor na área da saúde. Isso acontecia com vereadores, com prefeitos, enfim. O senhor acabou com isso quando era secretário de Estado da Saúde, quando o senhor criou o SAMU estadual, acabando com essa farra de prefeitos, de vereadores, em que as pessoas eram submetidas a prestar favor para que elas fossem atendidas por meio dessas ambulâncias. Qual o seu sentimento hoje de ver o SAMU estadual funcionando em todo o estado e ter acabado com essa farra das ambulâncias de vereadores, de líderes políticos do interior principalmente?
Veja, uma sensação de dever cumprido. Eu nunca fui aquele sujeito de mandato, aquele político de entrar na casa de ninguém, mexer na panela, mexer na geladeira. Sempre fui um cara muito tímido, muito, muito reservado. Eu buscava o resultado, né, e me colocava muitas vezes no lugar das pessoas. E eu lembro que criar o SAMU estadual era um desafio naquela época, porque seria talvez o único estado da federação, e a nossa geografia favorece a isso, porque somos o menor, né, que a gente conseguisse colocar em todas as cidades uma assistência do SAMU. Isso foi desafiador. E eu lembro que quando eu fui secretário, e eu fui com a equipe de treinamento do SAMU, capitaneada lá para o doutor Adriano Caldas, mando um abraço, grande cirurgião torácico, lá na Escola Paulista, na USP, a gente fazia os treinamentos, nos bonecas, massagem, quando eu fui com o pessoal. Eu fui com eles treinar, equipar, essas coisas todas, e foi muito desafiador. Mas valeu a pena, porque a gente se tornou uma referência. O SAMU Municipal já tinha sido criado, com toda a justiça, né, na gestão de Deda, mas ficava o desafio maior, Uma coisa é você criar numa cidade, é, mesmo no porto de Aracaju. Mas outra coisa é você criar num estado, em 74 municípios, e fazer isso funcionar harmonicamente. Agora, precisa de modernidade, precisa de uma valorização maior, né? Aquela sede do SAMU ali do lado do USE, fomos nós que criamos, fomos nós que construímos, meio que a pressa para fazer, mas eu acho que ali você precisa acomodar num lugar melhor, você precisa de um outro ambiente, era preciso dar continuidade e valorizar todos esses profissionais. Eu que ando o estado todo, é muito comum a gente dar uma assistência, ver um trauma, uma batida, uma virada de carro e a gente parar ali. Muitas vezes frequentei, massageei, tentei ressuscitar para pessoas por onde a gente passava ou passa. Então, é a sensação de dever cumprido. Como é bom a gente fazer um bem, mesmo a quem vai beneficiar, não sei, mas valeu a pena. Valeu a pena ter criado a UTQ, valeu a pena ter criado o SAMU, valeu a pena ter ampliado o centro cirúrgico, eram 3 salas, aumentamos para 8 naquela vez. Ter valorizado os servidores da saúde na época, dando reajuste, sem fazer estardalhaço. Lembro que eu tive que dizer ao Dr. João, a gente vai dar ajuste, mas eu sei que a educação não vai poder fazer isso. Então vamos dar de forma silenciosa, mas eles merecem equiparar os salários, valorizar mais quem está na linha de frente, quem estava na frente do USE, o antigo João Alves, eu lembro disso. E eu não era um secretário de gabinete, era um secretário que ia para o hospital, começava o meu dia ou no USE ou em outra unidade hospitalar e saía visitando sem ninguém esperar. Eu lembro que quando eu cheguei, tinha como se fosse um esgoto dentro do refeitório do João Alves na época. Disse, não, isso não é absurdo, a gente está comendo com isso aqui passando por aqui dentro, vamos mudar. Fomos mudando, e é muito desafiador tudo isso, e no, naquela época não se tinha os recursos que tem hoje. Sergipe recebe hoje cerca de 2 bilhões de emenda, metade delas tem que ser obrigatoriamente na saúde. Então você vê que tem recurso, hoje tem muito mais. Então é a sensação de dever cumprido. Mas eu digo, Paulo, que hoje sinto muito mais preparado, e aquela coisa do filtro, da experiência, para fazer muito mais. Se foi escolhido senador nota 10 há 10 anos atrás, 12 anos atrás, né, até a imprensa do sul do país republicou essa matéria, o último senador nota 10 em excelência, que recebeu nota 10, e não era uma nota assim que vinha de qualquer avaliação, não. Eram pessoas com graduados em ciências políticas, doutorado, pós-doutorado, publicado pela revista Veja. Eu fui o último. Depois disso, ninguém nunca mais conseguiu a nota 10. Então, era a sensação do dever cumprido. Eu honrei com meu povo, com minha gente, com aqueles que me escolheram, com aqueles que me colocaram ali. Quando eu encontro as pessoas, ah, eu votei no senhor no passado. Pois sabe, se ter aquele hospital do câncer, foi a sua confiança, foi o seu tijolinho ali.
Doutor Eduardo,
retornar, faz nada sozinho.
A possibilidade de retornar ao Senado Federal, ela é colocada esse ano. O senhor está com a sua pré-candidatura e corre, né, percorre todos os 75 municípios do nosso estado e, claro, reencontrando as pessoas que puderam usufruir do seu mandato.
Encontrando, né? Porque muita gente não conhece a
exatamente,
gente.
Exatamente.
É uma galera nova, uma juventude.
O bom é isso, é que a história conta. O senhor é aquele político notório. O senhor está jovem, viu, senador?
Obrigado,
não sei o que é esse negócio
obrigado.
De velho. O senhor é muito jovem. A questão é exatamente essa. O ambiente político hoje, como é que o senhor vê o Senado hoje? O Sergipe, quando vai a Brasília, ele é do tamanho de todos os outros estados. No Senado é todo mundo igual. Lá são 3 para cada estado. Como é que o senhor vê o ambiente político hoje? Nós, recentemente, vimos aí a sabatina, né, do Jorge Messias lá no Senado. Alguns dizem que o julgamento foi muito mais político. Como é que o senhor vê ainda essa polarização? A casa alta, que é o Senado, ela ainda é o ambiente que o senhor esteve, ou a gente observa que ele melhorou, ele piorou, ele deteriorou? Como é que o senhor vê o Senado hoje?
E se lá o senhor estivesse, o senhor votaria a favor do Jorge Messias para o Supremo Tribunal?
Veja, sem nenhuma dúvida que as coisas pioraram e, na minha opinião, pioraram muito. A palavra Senado vem de senhor, e isso remete à experiência, à vivência. Vai para aquele ambiente os mais vividos, os mais experientes, tanto é que, para você ser um deputado, a idade é muito menor, mas para você ser um presidente da República, para você ser senador, você tem que ter no mínimo 35 anos. Então, digo que, na minha opinião, o ambiente piorou e piorou muito. Talvez seja por isso que ninguém nunca mais tinha recebido a nota máxima, a nota 10, né, que a gente recebeu naquela época. Mas eu trabalhava muito. Eu digo que você, como médico, disse aqui que estava muitos dias de plantão, mas como senador trabalhava muito mais. Eu participava de quase todas as comissões. Eu não perdi a oportunidade, por isso que eu escolhi um gabinete vizinho a principal, e era vizinho mesmo, comissão do Congresso Nacional, que é a CCJ do Senado. É na CCJ do Senado que são sabatinados ministros, os supremos e os tribunais, e passa por ali as coisas mais relevantes daquela casa, CCJ do Senado. Meu gabinete era exatamente vizinho. Então eu participava de todas as comissões de medidas provisórias, conduzia tudo aquilo, e eu fui me graduar em direito exatamente para, não para exercer advocacia, mas para aprender mais, para tirar maior proveito do processo legislativo, para agarrar todas as oportunidades. Então eu lembro que era muito trabalho, participava. Lembro que foi numa dessas relatorias que a gente pegou lá, que tem tantas outras, que a Codevasp, ela só atuava nas cidades ribeirinhas, aquelas cidades que ficavam à margem do Rio São Francisco, ou na proximidade do Rio São Francisco, no território sergipano. Então eram pouco mais de 20 de cidades sergipanas. E aí, no momento daquele que foi revista a lei da Codevasp, eu ampliei. Não vou mentir, puxei a brasa para a minha sardinha e fez com que a Codevasp atuasse em todo o território sergipano. Então hoje Aracaju pode receber investimento da Codevasp, Tomado Giru, que nada tem a ver com o Rio São Francisco, mas sim com o Rio Real, Tobias Barreto com o Rio Real, nada a ver com o Rio São Francisco, pode receber investimento da Codevasp. E assim foi que a gente vai agarrando aquelas oportunidades. Mas sobre a avaliação do Manuel Messias, confesso que não acompanhei assim do dia a dia, por conta do meu trabalho.
Jorge
Messias, não busquei assim, mas digo que teria analisado com muito carinho tudo aquilo, e digo que eu não teria nenhum pudor de apresentar o impeachment de qualquer ministro. Eu acho que, se na nossa Constituição existe o instrumento do impeachment...
Você acha que que há elementos para que esse impeachment
Eu acho que o Supremo, sim, tá exorbitando em algumas questões. O Supremo não é para estar em julgamento de primeira instância, não é para estar condenando...
Por que o Senado não faz isso, senador? Doutor Eduardo?
Porque nem todo mundo, desculpa a expressão, é tão livre assim. Muita gente, desculpa aqui a expressão, alguns têm as suas consciências presas, para não dizer outra palavra feia aqui que o ouvinte não merece
ouvir. O ouvinte diria, tem uma capivara.
Pois é, então nem todo mundo é tão livre, nem todo mundo tem a sua consciência tão livre. Eu não tinha nenhum pudor de apresentar. Porque veja, se prefeito pode ser impeachment, se governador pode ser impeachment, ministro do Supremo... A toga, a gravata, não torna ninguém melhor do que outro em nada.
O senhor defende hoje, por exemplo, o impeachment de Alexandre de Moraes, do Dias Toffoli?
Eu não teria nenhum pudor de apresentar. Não só de Alexandre, não só de qualquer um que começasse a ter equívocos. Porque até o parlamentar é julgado também pelo Supremo. E tem que julgar mesmo, senão prevarica. Tem que julgar. E o Senado também tem que julgar. O Senado é essa casa revisora de fiscalização e é o instrumento que tem ali para isso. Então, se for preciso, tem que fazer. Quando você pede a oportunidade ao povo, não é para você ficar covardado, nem ficar medroso. Não. Eu pedi para ir para a linha de frente, para lhe defender. Eu não posso ter medo de nada, mas para isso eu tenho que ter minha consciência tranquila. Eu tenho que ter uma vida libada. Eu tenho que dar o meu exemplo. Então, não é só do blá, 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 do bli, 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 nada disso. Você tem que estar preparado para frente. Por isso que o Senado não é o céu, é apenas o tapete que é azul. Mas não é o céu. O Senado é um lugar de muito trabalho. E, repito, eu trabalhava muito. E honrei. Então, quando eu recebi a nota 10, é a sensação de dever cumprido. É a mesma sensação de... Quando o secretário de saúde, poxa, criei o SAMU estadual, muito legal. Criei o TQ, muito legal. Criei a escola de saúde pública. Eu lembro que outro dia, conversando com o Benito, Benito é responsável pela central de transplantes de Sergipe. Eu lembro que foi eu, como secretário, que coloquei ele naquela função e ele ficou até hoje muito preparado, né, para isso. Ele disse: Eduardo, você lembra que quando você era secretário, que você estimulou os transplantes, coisa e tal, e eu assumi aquela missão, e de repente, numa noite, você, oi, vai ter um transplante, aí você foi para o hospital, mas faltou anestesista, ele, Benito, não tem anestesista para fazer o transplante, então a gente não vai poder fazer o transplante. E você disse: não, por falta de anestesista, não, eu faço. E você fez, não, estava lembrado disso. Pois foi muito legal, né? Se fosse hoje, dava uma mídia danada, né? Mas nem se preocupava. Para mim, aquilo era o normal. Eu, como médico, como anestesista, era o meu exercício. Estava ali como secretário, faltou anestesista. Ué, eu não vou fazer? Claro que vou fazer. Então, ministro do Supremo, quando veste uma toga, não é melhor do que ninguém, em nada. A responsabilidade dele é diferente, mas não é maior do que o médico que está ali trabalhando, operando, fazendo. Pelo contrário, ele tem uma responsabilidade grande e ele tem que cumprir dignamente, porque com certeza...
Eleito senador da República, o senhor pretende levar essa bandeira de discutir o impeachment de ministros da Suprema Corte?
Eu acho que isso, o instrumento já existe, agora eu vou levar outra bandeira. Acho que o ministro supremo deveria ter um mandato. Não tem que ficar de eterno. Você entra com 35 anos, como alguns entraram com um pouco mais de 35 anos, e fica até 75. Né? Então, eu acho que a gente precisa, ficou quase que uma coisa ad eterno. Não, eu acho que tem que ver. E essa é a função do Congresso. A função do Congresso é você ver a necessidade da nossa sociedade, da sociedade brasileira, e criar as leis de acordo com o que o momento vai precisando. Verdade que lá atrás, quando se foi aprovado a lei dos 75 anos, não, isso é para a gente aproveitar, tirar mais proveito de ministros, de pessoas experientes. A ideia era boa. Você vê que no Brasil virou jeitinho. Acho que não dá mais, não cabe mais, para mim não cabe mais o instrumento da reeleição, porque a ideia parecia ser boa quando se foi criada lá na meados da década de 90, mas hoje tem gente que vende a alma, vem da mãe, vem do pai, vem da família para se reeleger. Então, não vale a pena, é melhor você dar um mandato um pouco maior, de 5 anos, né, e sujeito, mas não permitir que ele seja reeleito.
O que é o limite, senador, quando se trata, doutor Eduardo, quando se trata do legislativo, porque assim, pode-se reeleger eternamente, o senhor acabou de falar isso, e é verdade.
Mas o executivo não.
E o executivo
porque
não.
Porque o executivo, ele, como o próprio nome está dizendo, ele executa.
Por que o legislativo tem essa resistência de limitar? Porque assim, nós olhamos para o Congresso Nacional, hoje a gente está vendo filhos e netos, né? A gente, se a gente procurar olhar pelos nomes, sei lá, o pai passou para o filho, ficou a capitania hereditária. Por que é que não se legisla nesse sentido?
E hoje o Congresso Nacional, viu, senador, está com um poder muito grande, com as emendas impositivas, com todas essas emendas, o poder do Senado, em alguns casos, se compara ao poder do Executivo. Então, por que também não acabar com a reeleição no Legislativo? Permitir apenas uma reeleição apenas, por exemplo, e não uma reeleição indeterminada.
Isso são coisas para se discutir. No Executivo, com certeza, isso, eu, na minha opinião, tem que acabar. Né? No Legislativo, acho que você pode ser até um pouco mais tolerante, um mandato, dois mandatos, três mandatos, mas não 10 mandatos, 20 mandatos, aí virou profissão. Aí vira profissão. Então, qual a sua profissão? Político, parlamentar. Aí eu já acho que tem que limitar, realmente tem que limitar, até para você oportunizar. Não é para você escolher qualquer um, é para você oportunizar mesmo. Mas são debates que a gente precisa amadurecer, que vamos ter muita resistência, porque tem gente, tem uma turma que não quer que as coisas mudem. A turma quer que o sofrimento continue, a bagunça continue, as coisas públicas não funcionem dignamente. Pai, nós temos o privilégio de morar nas terras mais ricas desse planeta, rica em água, até em terra rara, que é a coisa que está na moda, que tanto se fala, né? Depois da China, o país que mais tem terra rara é o Brasil. Até os Estados Unidos já tá olhando o Brasil diferente. Mas aqui tem muito mais riqueza do que isso. Nós temos o solo fértil, nós temos a maior quantidade de água potável do planeta, e até de oxigênio, para ir da Amazônia. Então você vê que é um país rico, naturalmente, mas precisa ter outra riqueza de consciência, de escolher destino, de escolher os seus representantes, enfim. E aí isso é cultural, isso demora mais um pouco. Eu mesmo nunca quis que um parente fosse candidato. Você vê que nem um irmão meu, nem uma irmã minha teve mandato. Não sou contra quem seja, mas isso não é profissão para ninguém. Quando eu vou para a rua conversar com as pessoas, coisa e tal, não é pedindo emprego. Eu tenho um emprego e trabalho onde eu gosto, faço o que gosto. Mas por que você quer deixar a medicina? Não deixo a medicina. Eu quero conciliar a medicina com a política. Na medicina eu trato um por um de cada vez. Na mesa cirúrgica só cabe um. E a gente fica ali cuidando por horas, 10, 8 horas, cada um. Mas na política, meu irmão, eu posso fazer o bem de uma vez só, para muitos. Vai, o Hospital do Câncer, olha o SAMU, olha o UTQ, olha a sala de cirurgia. Então a política é esse instrumento especial, quando é bem conduzido. Mas quando é mal conduzido, com certeza vira...
Por falar em conduzir a política, deixa eu aproveitar esses minutos finais, que o programa já está chegando ao fim.
Não deu nem para tomar um cafezinho, dona Lua.
Pedir ao senhor, doutor Eduardo, que o governo apresenta números, administra números bastante positivos, mas o senhor, no dia a dia, economicamente falando, como vive o sergipano hoje?
Sergipe é um estado, como eu disse, com uma riqueza natural enorme. Eu não vejo, ando por aí, não vejo nenhuma praia que seja tão boa para você caminhar como essa daqui. Ela tem uma plataforma grande, né? A gente tem esse privilégio, a nossa água não é aquela água azul que a gente vê em outros lugares. Mas você já viu, você já comparou para ver assim, até se a gente vai aqui para o norte da Bahia, o sul de Alagoas, ou o norte de Alagoas, as praias geralmente são inclinadas, né? Então às vezes a gente sai dali caminhando, fica com a coluna até sai dolorido por aí. Mas aqui não. Essa praia é calma, é tranquila, você caminha por aquelas areias durante minutos, horas, porque é reto. Então a gente poderia ter um turismo mais, realmente mais intenso. Nós temos o que mostrar. Somos um estado pequeno, mas temos uma gastronomia diferenciada, e o caranguejo é simbólico nisso. Nós temos história, uma história diferenciada, temos muito para contar. E o turismo emprega muito mesmo. Hoje temos um bom aeroporto, não é verdade? Não temos ainda o fim dessa duplicação da 101, que poderia facilitar o acesso. Não temos ainda rodovias estaduais duplicadas também, com DR sucateado, né? Parece que é de propósito. Não sei como é que não vendeu o DR. Não vende porque não é interessante vender. Mas se o objetivo fosse o mesmo que dar DESO, não, vamos sucatear o DESO para ter o argumento para vender, vamos sucatear o DR para ter o argumento para não. O DR não, então aí é para privatizar mesmo. Então não vou regionalizar o DR, que eu poderia tapar o buraco instantaneamente em glória e impropriar. Vamos deixar ele sucateado, porque assim eu contrato outras empresas e depois ele vai ver a qualidade do asfalto, é uma porcaria, para não dizer outra coisa. Então poderia ser diferente. Quando você vai para o interior, você vê cidades sem perspectiva de emprego, você vê cidades sem perspectiva de oportunidade de trabalho. A informalidade é muito maior. E por isso que passa a depender do prefeito, da prefeitura empregando, passa a depender muito mais do SUS. Mas a gente poderia ter mais indústria em algumas cidades, a gente poderia ter mais esses incentivos realmente de geração de emprego. E a geografia fala a nosso favor. É tudo muito perto. A cidade mais distante é Canindé, 2 horas. Então, tudo muito mais fácil.
E ainda assim se vive com mais dificuldade.
Mesmo assim, se vive com muita dificuldade, né? Então, dá para você levar as indústrias para o interior, dá para você atrair fábricas, gerar empregos. Como dá para você levar medicina para o interior também. Dá para você levar muita coisa, dá para você levar o conhecimento, dá para você levar a universidade. Eu lutei tanto pela Univásia, que se a gente tivesse outra universidade federal, não, a gente já tem uma boa universidade, que é a Universidade Federal, eu me formei, me graduei. Mas quanto mais melhor, quanto mais conhecimento, mais mão de obra qualificada, mais emprego, mais renda. E a gente poderia ter a Univásia. Ou seja, a gente tem até o Univasf, que é a Universidade do Vale de São Francisco, lá no Piauí, que não tem nada a ver com o São Francisco. Mas a gente não tem o Univasf em Propiá, não tem o Univasf em Neópolis, que poderíamos ter, se a nossa bancada, se o nosso governo do Estado, desse o martelo de Brasília, eu preciso disso em Sergipe. Eu não admito que se passe tantos anos para se ter um canal de Xingó, para ter essas coisas. Porque em Alagoas tem. Ela gosta, é o canal do sertão. A gente fica com esse negócio repetitivo há décadas. Entra Lula, sai Lula, entra Bolsonaro, e o canal de Xingó nunca sai do papel. E se você for lá em Paulo Afonso, eu tive esse privilégio de sobrevoar com o presidente da Codevasf na época, você vê que do lado de Alagoas sai o canal do sertão de Alagoas, mas do lado de Sergipe só está Eduardo, era para ser ali. A gente fica triste com essas coisas, né? Mas Sergipe poderia ser diferente, mas só depende de nós. Cada povo é quem escolhe e constrói o seu destino. E a política permite isso.
Senador, para a gente concluindo, o senhor é o pré-candidato ao Senado da prefeita Emília, do pré-candidato ao governo, Valmir Francisquinho. Esta semana.
Com o André Davi.
Exatamente.
Somos um time, você veja que privilégio, né? Cada um com a sua experiência. André Davi, meu parceiro aí nessa história, com experiência em segurança pública, né? A capital que diga, hoje a gente tem esse sentimento de segurança em Aracaju, deve muito isso a André Davi, né? E algumas cidades do interior também deve isso. Diferente de outras chapas, a nossa não, a nossa é harmônica, a nossa é legal. A nossa não existe competitividade, existe harmonia. Existe somação. Ele, bom no que ele faz, defende a segurança, e eu defendo a saúde. É meu principal carro.
Unido, útil, agradável.
Então,
né,
você
senador?
Vê que a gente se une, se junta, não tem aquela briga, não, agora troca um, troca outro, nada disso.
Deixa eu lhe fazer a seguinte pergunta. Essa semana, o Ministério Público Federal encaminhou para o STJ, o Superior Tribunal de Justiça, um pedido de que o STJ mantenha a condenação do ex-prefeito Valmir Francisquinho naquele episódio envolvendo o matadouro de Itabaiana. Qual a preocupação do seu agrupamento quanto à pré-candidatura do Valmir Francisquinho? Corre de fato algum perigo, senador?
Veja, é julgamento, perigo corre, mas eu concorri com o Jacques Barreto, que na época tinha não uma centena de processo, e não duas centenas de processo. Vocês mesmos na imprensa diziam que era mais de três centenas de processos. Três centenas! Não é nenhum, nem dois, nem mais de 300. E ele foi o escolhido. Então, veja, o Valmir tem dois, três processos, né? Então, o julgamento sempre existe, risco sempre existe, mas confesso, nós estamos tão focados naquilo que... Primeiro que o número de soldados do nosso exército ali, do republicano, não é tão grande assim. Mas é uma turma unida. Somos um bloco político muito, muito unido. Você vê que... disse aqui que eu e André Davi, a gente se soma em tudo isso, se junta em tudo isso. Cada um com a sua expertise. Não há uma repetição, não há um xingando o outro, pelo contrário.
O senhor acredita que...
há uma somação.
O senhor acredita que a oposição, a Valmir de Francisco, está trabalhando para tentar vencer a eleição no tapetão?
Não tenho nenhuma dúvida, porque é a forma que se conseguiu no passado, e agora mais ainda, porque agora está todo mundo do lado de lá, quase todo mundo. Todos os adversários de Valmir em 2022 estão juntos agora. É Fábio, é Rogério, é Alessandro, está todo mundo junto. Mas quem está do lado de cá, aquele sentimento que a gente vê em todos os lugares, é o povo. Por isso que a gente vai para a feira, sabia? Quantos políticos têm a coragem de frequentar uma feira, Fabiana? A gente frequenta. A gente é olho no olho. Escuta as coisas boas. É pior de quando, né? Tem Cristo, agrada todo mundo. Escuta, pode escutar diferente, mas respeita. Mas na grande maioria, mas a maioria absoluta mesmo, são coisas boas, o sentimento de esperança. Por isso que alguns segmentos da imprensa... Ah, Valmir estava triste quando assinou a renúncia de prefeito. Claro, quem é que vai para uma guerra sorrindo? É normal você ir para uma guerra sorrindo? É normal você saber que você está saindo ali de uma sua gestão, uma zona aparentemente de conforto, coisa e tal, e agora você vai para a linha de frente e vai ser metralhado de manhã, de tarde, de noite, em tudo que você falar. Em tudo que... porque é muito comum no nosso vocabulário, minha esposa, minha mulher, minha... Não é costume. Então vamos tirar o pronome possessivo da língua portuguesa, porque nós, sergipanos, temos esse costume. Minha esposa, minha mulher. Mas não é num sentido de posse, é num sentido de carinho, de respeito, de companheirismo, de vida, de estar junto. Minha, estou ali, minha mãe, minha esposa. Então, a minha também não gosta de política assim, não vive do judiciário, como a do dele, de Valmir, não quer se meter em política. Então, foi por isso. Mas aí você cria um cavalo de Troia, um fake news, uma falsidade ideológica, uma hipocrisia, dizendo: ah, ele é contra a mulher. Não, rapaz, não. Quem chamou a Emília para ser vice candidata a governadora foi Valmir, rapaz. Foi Valmir. Vamos ser sinceros. Vamos para o lado da competitividade de forma verdadeira, falando a verdade. E que ganhe aqueles que tiverem as melhores ideias, aqueles que realmente tragam os melhores propósitos.
Deixa que o povo...
Foi Valmir que trouxe Emília, e ali Emília, com toda a sua experiência, com toda a sua expertise, que tudo isso, foi Valmir que enxergou aquilo. Emília depois se tornou a prefeita, a primeira mulher prefeita, mas o grupo que estava ali chegou a ter vice-governadora, mas não teve mulher prefeita. Não teve mulher prefeita. Então dizer que Valmir é contra a mulher, isso é hipocrisia. Isso é hipocrisia, isso é oportunismo eleitoral. E eu já vivi isso. E eu já fui agredido por coisa assim. Tudo que a gente fala, pega só alguns com a minha esposa, minha mulher, minha. Então, é carinho, assim como eu sou o esposo, sou o marido da esposa. Então, mas sigamos, o lombo tem que estar grosso, porque... Mas nunca uma mentira vai se tornar verdade. Sabe por quê? que são essências diferentes, são instrumentos de confecção diferentes, são coisas muito diferentes. A verdade, ela tem que estar em todo lugar, doa quem doer. Agora, realmente, é todos contra poucos. Você vê que a gente não tem outro partido. Ele está todo mundo, quase todos os partidos estão ao lado do governo, quase todos. Quase todos. Quase todos. A gente só tem um, que é o republicano. E por que os republicanos? Porque o nosso grupo é um grupo de direita, com perfil mais de direita, e nós que escolhemos. Bom, perdemos o PL, vamos buscar outro. Qual que a gente se identifica? Os republicanos. E aí fomos até a Executiva Nacional. Só, olha, temos aqui um grupo. O senhor nos aceita? Mas eu tenho um deputado. Aí o executivo, não, mas eu tenho um deputado federal. E tinha mesmo naquela época Agostinho dentro do republicano. Mas a confiança foi tão grande da Executiva Nacional que nos deu o republicanos. Mas é um partido de direita. Então, mas antes de dar, fomos nós que escolhemos, porque esse é o nosso perfil.
Perfeito. Eduardo Amorim, pré-candidato ao Senado da República. Nosso muito obrigado pela sua presença.
Mais uma
vez, boa sorte à sua pré-candidatura.
Obrigado, obrigado. Sempre prazeroso vir aqui, como eu disse. Mais uma vez, obrigado, dona Lu, pelo cafezinho delicioso. Vou tomar outro. Tem direito a outro ou não? Deve ter, né?
Há muitos.
E é muito bom estar aqui com vocês que fazem esse jornalismo, rádio jornalismo, com verdade. Sempre sendo verdadeiro. Porque vocês não confeccionam a notícia, vocês transmitem a notícia, né? Doa a quem doer. E isso é um bom profissional, não é verdade? Mas como em todas as categorias, existem os bons, existem os que não são tão bons assim. Sigamos, Deus é mais, e é um privilégio muito grande, viu? Tá vivo e tá lutando, ó. São mais de 100 mil batidas que o coração de cada um de nós executa todos os dias. 100 mil. É um privilégio muito grande estar aqui lutando. Por isso que quando a gente coloca o nosso nome à disposição, é uma forma de dizer: Deus, Sergipe, estou procurando fazer a minha parte. Eu acho que pode ser diferente, acho que pode ser muito melhor. Eu nunca teria vendido a Deso.
Forte abraço, senador.
Podcast do Jornal da Manhã, Jovem Pan.